Bom dia para você que acordou cedo nessa segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Eu sou o Guilherme Garcia.
E eu sou Bruna Camargo. Vem com a gente ficar bem informado em apenas 5 minutos.
Esquerda diário, 5 minutos.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK.
É com essa música do grupo Racionais que lembramos que se passa mais um ano de impunidade. Nesse último sábado, 2 de outubro, completou 29 anos do massacre na Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru. Nesse dia, começava uma rebelião no Pavilhão 9. E daí se segue o plano criminoso da Polícia Militar, liderada pelo coronel Ubiratã Guimarães, que ao seu lado tinha o secretário de Segurança e o governador. O resultado foi o assassinato de 111 homens, em sua maioria negros. Tudo ocorreu no mesmo dia do processo eleitoral, e o governador Fleury manipulou informações e a divulgação da mídia para não interferir nos resultados. Logo, a Secretaria de Segurança foi assumida por Michel Temer no lugar de Pedro Franco e deu continuidade ao grande plano de proteção dos assassinos e impunidade para as vítimas e suas famílias.
Pois é, Bruna. Quase 30 anos do maior massacre realizado pela polícia na história do Brasil. Foram mais de 100 mortes a queima-roupa de homens que tinham entregado todas as suas armas brandas e a polícia entrou atirando para matar. E até hoje não tivemos justiça para essas mortes. O coronel Ubiratã foi condenado, mas pôde responder em liberdade, diferente de 89 mortos do Carandiru que estavam presos sem ainda terem sido julgados. E mais tarde, em 2006, durante o governo Lula, foi absolvido graças ao foro privilegiado que recebeu em sua condição de parlamentar. 74 dos policiais envolvidos também foram absolvidos em 2016. E o resto do processo mal encaminhou nessas últimas 3 décadas, sem ter nenhuma justiça. Esse não é o único caso de violência policial que acontece no Brasil, como recentemente teve inúmeras mortes de moradores e de crianças vítimas das balas da polícia, ou mesmo massacre na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, este ano, onde a polícia assassina e racista segue impune com os autos de resistência, que permite a eles matarem sem serem punidos.
É, Garcia, e para o Estado eles continuam sendo um número e mais nada. A realidade do sistema penitenciário brasileiro é de superlotação, doença e o grande número de presos que aguardam por julgamento. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, o presídio conhecido como Central, um dos piores do país, está com quase 5 mil presos, tendo capacidade para um pouco mais de 1.000. São milhares, em sua maioria negros e pobres, largados à mercê da rivalidade das facções e das negociatas do tráfico e da milícia. São pessoas que dividem celas superlotadas e que durante a pandemia foram dos grupos mais afetados, ultrapassando 100 mil casos de Covid-19. Dentro e fora do sistema carcerário, a impunidade da justiça com a população pobre, negra e de periferia é uma regra. Nesse sistema, os direitos são garantidos apenas para os ricos. Aos demais, sobra a repressão policial e a marginalidade. Esse conjunto resulta em cada vez mais mortes dentro das periferias e dos bairros mais pobres, que são contabilizadas todas como mortes do tráfico. E todo dia no Brasil, mais uma ou uma dezena de famílias choram por uma vida perdida.
Realmente, Bruna, o sistema carcerário é uma barbaridade sem tamanho. A luta contra esse sistema poderia ser levantada por todas as correntes esquerda e movimentos sociais no país, ligando diretamente com a luta contra o governo Bolsonaro e Mourão, que são árduos defensores desse sistema e dos massacres feitos pela polícia, além de serem responsáveis por toda a miséria que está sendo imposta para grande parte da população. Nós do Esquerda Diário viemos fazendo um chamado para o conjunto da esquerda para a formação de um polo antiburocrático que mobilize e coordene as lutas desde os sindicatos e entidades onde dirigem e exija das grandes centrais sindicais um plano de lutas efetivo contra esse regime. levantando as bandeiras contra as prisões sem julgamento, o fim do auto de resistência, além de levantarem as bandeiras em defesa de emprego com direitos para todos, reajuste salarial mensal igual à inflação, para que a população não sofra com o desemprego e a fome, e que sejam os capitalistas que paguem pela crise.
Por hoje é só, ouvintes. Para mais informações, acesse esquerdadiario.com.br. A luta de classes na sua mão. Um forte abraço e até a próxima.